perspectiva positiva, aquela que é uma aposta sobretudo também para a transição ecológica e a adaptação ambiental, tendo em conta o revés que pode acontecer na vizinha Espanha em matéria eleitoral, é com preocupação que podemos ver a influência que isto vem a trazer para a política migratória, não obstante bem sabermos que a Europa tem ainda um longo caminho a fazer para que de facto o Mediterrâneo não continue a ver tanta perda de vida como temos visto até aqui. Não posso deixar também de destacar que, apesar de não se dizer respeito ao mandato Portugal na União Europeia, esta vitória que se conseguiu recentemente da lei do restauro ecológico é sem dúvida um passo muito importante, porque o restauro da natureza tem que ser um objetivo comum, sobretudo para o futuro. Mas, Sr. Secretário de Estado, há uma matéria que diz respeito àquilo que é efetivamente a matéria em que Portugal tem responsabilidade, nomeadamente os progressos que possam ser pretendidos. Nós não podemos esquecer que Portugal liderou a oposição ao fim do transporte de animais vivos para países terceiros. E o que vemos neste relatório é que Portugal orgulha-se de ter liderado esta iniciativa, quando tivemos países, por exemplo, como a Alemanha, a de facto apelar ao fim deste tipo de práticas, e nesse sentido não compreendemos como é que Portugal...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, como é que Portugal perdeu uma boa oportunidade, não só para ficar do lado certo da história, como para efetivamente não esquecer que a pecuária intensiva é uma das atividades que mais contribui para a produção de carbono.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, sei que é um grande entusiasta e certamente viu com bons olhos a deliberação do Parlamento Europeu ao tentar suspender a presidência em 2024, no segundo semestre, por parte da Hungria. A pergunta concreta que lhe queria deixar era, agora numa fase em que estamos com o Conselho da União por parte de Espanha, se no dia 23 acontecer aquilo que nós esperamos, que é o Vox entrar no Governo, acha que a presidência também deveria ser suspensa? Acha que tem que ser esta ditadura de esquerda do Parlamento Europeu a tomar decisões de quem é que deve ou não presidir nos seus países? Depois, nós no último debate sobre a Europa tivemos aqui uma discussão com o Sr. Primeiro-Ministro, que se exaltou, gritou aqui bastante em relação a este assunto, quando dissemos que existia uma violação clara por parte do Governo português no espaço Schengen, ao não cumprir as normas do espaço Schengen. Bom, nem a propósito, o vosso camarada brasileiro, Lula da Silva, hoje mesmo, diz, Lula ironiza, e que em breve o número de brasileiros em Portugal será maior do que a população portuguesa. Ó Sr. Secretário de Estado, não sei se recorda que a lei que permitiu que isto acontecesse foi a lei que fez com que estes 12 deputados abandonassem a sala em sinal de protesto pelo que estavam a fazer à nacionalidade portuguesa. Acha ou não acha que isto é uma violação clara do espaço Schengen e dos princípios do espaço Schengen? Mas vou-lhe continuar a perguntar. A segunda pergunta tem a ver quando recentemente vimos que um senhor que se auto-intitula o responsável da comunidade de Bangladesh tem diversas fotografias, participou nas campanhas de Margarida Martins, na Junta de Freguesia de Arroios, Miguel Coelho, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, aquela Junta de Freguesia que passou 10 mil atestados de residência. Exatamente. Aparece desde 2017 em diversas reuniões do Partido Socialista na FAUL. E a última delas aparece a dizer, orgulhosamente no vídeo na internet, que inscreveu centenas de Bangladesh não legalizados como militantes do Partido Socialista. Os senhores estão ou não estão a dar apoio e auxílio à imigração ilegal? Os senhores assumem de uma vez por todas que esta bandalheira tem que terminar. Porque não somos nós a dizer, foram os parceiros internacionais que pediram que fosse feita uma ação de fiscalização na Rua do Bem Formoso, que nós alertámos tanta vez para a vergonha e o degredo humano e acabou com 6 mil pessoas a serem identificadas. De uma vez por todas, Sr. Secretário de Estado, meses antes alertei-o a si sobre a situação dos mariscadores no Samoco. O senhor chamou-me populista. O senhor vai assumir que errou e devia assumir de uma vez por todas que não só tendo conhecimento e não tendo feito absolutamente nada se devia admitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Deputado de Estado. Creio que é tempo de voltarmos a falar da realidade e não de alguns preconceitos que estão instalados neste Parlamento. Os mesmos preconceitos que levam, nas linhas da intervenção anterior, estar plasmada a teoria da substituição demográfica, a mesma teoria que vários terroristas levaram a cabo para matar cidadãos dos seus países. E nós sabemos quem é que a promove cá em Portugal e não deixamos de apontar o dedo a esses senhores e a essa senhora. Mas, senhor Secretário de Estado, queria colocar-lhe um conjunto de questões.
Somente o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e já agora aproveitando também para pedir alguma acalmia em geral na Câmara. Sr. Deputado, queira prosseguir, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se algum esterismo obrigar a pararmos os trabalhos da nossa parte, esteja à vontade para o efeito. Sr. Secretário de Estado, no próximo domingo há alterações em Espanha, haverá necessariamente alterações em Espanha, da dinâmica política daí decorre, haverá um novo governo, seja ele qual for, e eu pergunto-lhe, uma primeira análise que é óbvia, é que se que é que espera da presidência espanhola, quando na verdade nós não sabemos qual é o governo que vai implementar as prioridades para este semestre. Este é um pouco o exemplo do estado atual da Europa, porque entramos na fase final do mandato do Parlamento Europeu, das relações de forças que existiam na altura que foi constituído, e este período final de mandato é sempre um período de algum hiato nas respostas mais para o desenvolvimento e um empoderamento das respostas mais para o lado do dogmatismo europeu, que nós cá em Portugal sentimos muito bem ao longo dos últimos anos, em particular nas discussões sobre metas de déficit, metas de dívida, etc. E uma primeira pergunta muito direta. Quando nós olhamos para os serviços públicos e vemos a dificuldade que neles existem, na saúde, com o encerramento das urgências, na educação, com a guerra que o Governo quis abrir com os professores, na saúde também, com os profissionais que não são devidamente valorizados, nós vemos que o Governo não quer assumir despesa estrutural, apesar de estar a apresentar excedentes, até além do que o Governo sonhava que pudesse alcançar. E eu pergunto-lhe o que é que isto significa na relação com a política europeia. É um governo que quer ir além de Bruxelas ou que está a preparar-se para um inverno difícil que venha de Bruxelas? É porque nós sabemos o que é que as pessoas sentem. Sabemos que quando o governo fala em valorizar salários, está a promover, promover a perda de poder de compra. Sabemos que quando dedica o seu amor aos serviços públicos, está a atacá-los brutalmente. Sabemos que quando diz que vai fazer investimento público, ele está agora pior do que estava no período da Troika com a direita no poder. Se não fosse PRR, não havia investimento público. E por isso não há uma decisão de ter política estrutural do país, há política pontual na gestão do dia-a-dia. E isto é a responsabilidade do Governo na relação com estas regras europeias. O mesmo é na questão do mercado. Nós vemos a votação que vamos ter daqui a pouco do Mais Habitação e percebemos que o Governo não toca nas regras do mercado para proteger quem? Para proteger os fundos imobiliários, o alojamento local, os proprietários. Não responde ao direito à habitação, não responde à capacidade de arrendamento, não responde às matérias fundamentais que as pessoas enfrentam. E se da Europa nós vemos, portanto, dificuldades várias para este último ano de mandato de diversas instituições, percebemos que o Governo não está sequer a bater-se pelos melhores benefícios para Portugal. Pelo contrário, antecipa os problemas. Eu pergunto-lhe porquê. Se acha que o nosso país já não foi sacrificado o suficiente, se temos que continuadamente ser sacrificados para sermos os melhores alunos europeus. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma intervenção. A palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, no início da presidência espanhola, o Governo vem à Assembleia da República para falar sobre as prioridades desta, mas a presidência espanhola não vai ao Parlamento Europeu falar sobre as suas próprias prioridades para a União Europeia. Sabemos que a Espanha está em campanha, mas é apenas o constatar de um facto que nos acompanha desde sempre e que entristece a quem defende a política e uma democracia europeia, é que a política doméstica está sempre à frente da política europeia. E, portanto, não há prestar de contas da própria Presidência do Conselho a outra instituição da União, como é o Parlamento. Eu gostaria de saber como é que comenta e se acha que esta é uma prática que se deve manter, porque aí, a cada eleição num Estado-membro, não tem o Parlamento Europeu direito a ouvir da parte da Presidência quais são as prioridades para aquele semestre. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com o Estado de Direito, que, aliás, é no parecer de acompanhamento da participação de Portugal na União Europeia, aquele que me coube na primeira comissão. A questão da presidência da União Europeia ser ocupada por um país que está sob um processo de artigo 7 por violação dos valores da União Europeia não tem a ver com se tratar de um país de esquerda ou de direita, como já aqui foi dito. Aliás, não há países de esquerda ou de direita, há governos de esquerda ou de direita. Trata-se, por analogia, exatamente da mesma coisa que o Mercosul fez quando, no segundo semestre de 2016, era a Venezuela que iria ocupar a presidência do Mercosul, e o Mercosul, porque a Venezuela violava direitos e valores fundamentais do Mercosul, decidiu suspender a presidência. O que eu vejo é que há alguns que, no caso da Venezuela, acham ótimo. No caso da Hungria, rasgam as vestes, e há quem mantenha a coerência. Uma violação de direitos humanos e de valores de uma organização internacional mina sempre a credibilidade com que essa organização internacional se apresenta ao mundo. Agora que se iniciou o trio de presidências Espanha, Bélgica e Hungria, eu quero saber como é que, finalmente, o governo português pensa posicionar-se no Conselho sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Europa mais próxima é o lema da presidência espanhola neste semestre, na presidência rotativa do Conselho da União Europeia. E uma das suas prioridades é a promoção de maior justiça social e económica. Visa o alargamento dos direitos dos trabalhadores em vários domínios e aposta nos grupos mais vulneráveis, as crianças, as mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência. São princípios e objetivos virtuosos que naturalmente merecem a nossa concordância. O problema é a sua concretização e a obtenção de resultados, pois as políticas sociais são políticas nacionais, são competência exclusiva de cada Estado-membro e, como tal, devem ser observadas com uma boa dose de realismo. Como sabemos, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais da Comissão Europeia, assinado em março de 2021, fornece basicamente recomendações. Não vincula, não obriga, apenas recomenda. Não há nenhum mecanismo na União Europeia eficaz para controlar e garantir a sua aplicação em cada Estado-membro. Senhor Secretário de Estado, a presidência espanhola, o Senhor Secretário de Estado acredita que a presidência espanhola não corre o risco de estar a criar uma ilusão ou falsas expectativas quanto à construção de uma Europa social difícil de cumprir, precisamente pela ausência de vinculação e pela discricionariedade de cada Estado-membro? Como é que se poderão contrariar tais dificuldades? Há ainda outra questão que está na presidência espanhola, a resposta europeia equilibrada no que toca à política migratória. A Espanha, a Grécia, a Itália e Malta são países da linha da frente nas chegadas de migrantes irregulares à Europa. O novo Pacto de Migração e Asilo, proposto para gerir e normalizar migrações a longo prazo, procura dar segurança, clareza e condições dignas às pessoas que chegam à União Europeia, mas não tem colhido aceitação pacífica, o que é lamentável. A Europa precisa de imigrantes. Hoje mesmo o Expresso dá o exemplo de Portugal, onde só os imigrantes travam a baixa natalidade e a perda de população no país. Urge, pois, encontrar uma política migratória decente, humana, integradora, mas sustentável. E precisamos de uma solução global que salve as pessoas da morte. Mas as razões são dramáticas e não param de crescer. São quase 27 mil vidas perdidas no Mediterrâneo desde 2014. É o aumento de chegadas irregulares e de pedidos de asilo, mais de 50%. São as divergências egoístas no seio dos 27. É a Áustria que pede fundos europeus para financiar uma nova vedação, vejam só, ao longo da fronteira entre a Bulgária e a Turquia. A Europa é humanista, é um continente humanista. É a Itália a criar um código de conduta para criar os navios de salvamento no mar Mediterrâneo e quer ver adotado a nível europeu. É a Dinamarca que prossegue uma política de asilo zero, a querer criar centros de acolhimento fora da União. É o voto da Polónia e da Hungria em relação ao pacto. é o governo dos Países Baixos admitir-se também por causa das migrações. Senhor Secretário de Estado,